Programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita.
Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões por e-mail, umabandeirapareofuturo@radioriojedejaneiro.am.br.
Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, estudando com Orlando Luiz, expositor espírita, trabalhador do Grupo Espírita Esperança em Cristo, fazendo parte do Grupo Mediúnico e facilitador nos estudos doutrinários. Ele possui uma sala de estudos no Facebook, todas as quintas-feiras, às 20 horas, apresentando temas à luz do Espiritismo, e também um canal no YouTube, Orlando Luiz Palestras. Continuamos, então, estudando sobre interferências espirituais e obsessões na parte 2. E aí, Orlando, você estava falando sobre alguns sinais que a gente, de vez em quando, tem e nem percebe.
E trouxe uma receita do livro Segue-me, sensacional. A gente precisa ler com calma para fazer, na verdade, um grande bolo que vá satisfazer a todos que vão se deliciar com muita calma, com muita serenidade e vivendo um caminho mais reto, né?
Esse livro segue é um livro fantástico, com todos do Chico,
é,
né?
Verdade,
pelo Emmanuel. O Emmanuel é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Esse espírito
bom, maravilhoso.
Então, esses sinais de bagatelas, que eles chamam de bagatela, o olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, momento de irritação, a tristeza sem motivo, o estande de impaciência e a indisposição descontrolada. Bom, estabelecida essa ligação, esses pequenos detalhes, vamos chamar de detalhezinho, que são profundos, né? Que deixamos de lado, e quando estabelece essa conexão, né? Que são tomadas de vigilância nossa. O processo de vigilância, né? Interfere os espíritos? Sim! Nós abrimos o canal, né? A tomadazinha pluga. Aí eis que surgem os grandes brechas para desorganizar nossa vida ou na moradia da alma. Que brechas são essas? A desarmonia em casa, a discórdia no grupo de ação, olha só, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros e a rixa sem propósito. Olha pela nossa vigilância lá, dessas que chamam de pequenas bagatelas, que nós não damos atenção, né? Causa esse link, essa tomada, pum, ligou, plasmou. Né? Eu sempre brinco com isso. Ligou, plasmou. Mas lógico que sim. Aí você cria discórdia em casa, discórdia no grupo de ação que você está trabalhando. Em quantas casas espíritas hoje nós estamos vendo discórdia dentro dos grupos espíritas? Algumas. E quantas casas estão desmoronando por discórdia dentro do grupo? Né?
E aquelas que ainda estão criticando, né? Aquelas que estão se colocando na condição de criticar as obras de Kardec, trazendo a desconfiança das palavras dentro das próprias casas, aqueles que estudam, por orgulho talvez, porque eu conheço mais, eu sei mais, aí começa essa desarmonização e é o que ele está dizendo ali, a desconfiança, vai colocando momentos de desconfiança. E aí, como é que fica, gente?
Você tocou num assunto muito...
É polêmico.
Não é polêmico, não. Eu acho que tem que ser tocado esse assunto. Porque eu tenho visto várias... não vou chamar de oradores espírita, não. Alguns são, né? e criticando veementemente a FEB, as posturas.
É,
nós somos Kardec velhos, nós somos ali dentro da doutrina. Não! É a doutrina que nós temos que seguir. A doutrina de quem? É dos espíritos, não é nossa. E nós vemos contundência de palavras verdade. Tentando desmoralizar, de descredibilizar, né?
É
todo esse arcabouço que foi construído em 160 e poucos anos. Então, é jogo, é crítica, é queixa, é intriga. Começa a desestabilizar.
É,
nós estamos conversando isso ontem em off, dentro da nossa casa, no Grupo Chico de Esperança em Cristo, antes de subir para a salinha de tratamento. Justamente, o que está acontecendo com o movimento espírita?
É.
Então, é isso daí. É como diz o nosso querido Hermínio Miranda, os aborrecentes das trevas têm todo
o tempo.
Universo para investir na gente. Né? Por quê? Quantos oradores estão se perdendo no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na soberba? Quantos médios estão tomando desvios?
É verdade.
Né? Por causa das interferências. Abriram a soberba. Não, eu sou melhor que o fulano. Isso é complicado a beça. Nós que estamos aqui falando, nós que estamos no público falando, nós somos referência. E essa galera que está do meu lado aqui só esperando algum deslize do Orlando Luiz? Nós somos suscetíveis a isso.
Todos somos.
Né? Então, nós temos que estar vigilantes, que vigiar e orar, e o quê? É 24 horas por dia. Porque nós somos assediados o tempo todo. E os aborrecentes das trevas querem justamente a falência do Evangelho de Jesus. Né?
Isso não é de hoje, né?
Não.
Isso sempre foi assim. E sempre será. Porque vivemos todos mergulhados no mesmo fluido. Então, se a gente vibra na mesma faixa, a gente vai pensar da mesma forma.
Justamente.
Porque ninguém segue o outro se não estiver na mesma frequência vibratória.
É isso mesmo.
Então, isso é importante. É uma questão mesmo da gente estudar um pouco mais. Né? A gente entende que a ciência não vai fugir, nem vai permitir que a gente fale besteira se a gente estudar. A gente vai entender o que é vibração, o que é frequência vibratória, e aí vai entender melhor o que o Orlando está fazendo, está falando, e o que é muito importante para nós, para que a gente viva em harmonia no grupo que a gente vive, na família que a gente tem. Não é isso, Orlando?
É, isso mostra quão é importante seguir as leis de Deus. Né?
Verdade.
Que quando você, por exemplo, utiliza-se da lei do trabalho, você se torna útil, e quando você se torna útil, você não para para pensar em bobagem, você não para para perder tempo, porque você quer ser útil, então você trabalha. Se você pensa na lei de causa e efeito, você também vai refletir naquilo que você está aprontando, porque você vai receber de volta. Então, nada é por acaso, e Francisco de Assis ainda disse, né? É dando que se recebe. Então, olha aí, mais um motivo para a gente pensar, porque aquilo que a gente faz de bom, a gente recebe de bom. E o que faz de mal, recebe de mal. Né?
E
ainda tem quem apoia a gente em tudo que a gente escolhe. Ainda
sim,
isso,
sim,
né?
Com certeza.
O tempo todo, né?
Com certeza.
Olha quanta responsabilidade, né?
E a página do Segue-me, né? Ele continua fechando. Que as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre parte de inconveniências pequenas, olha só,
sim,
que devem ser evitadas. Qual se procede com minúsculo foco de infecção?
Como nós somos exemplos para o outro, então imagina, se o homem velho está ali pertinente no adulto, ele acaba que não consegue se modificar, automaticamente ele também não educa corretamente. Aí o jovem e a criança se afastam mais ainda.
Sim.
Por isso que cada vez mais a gente tem menos jovens e crianças na casa espírita. Né? Porque a gente não dá o exemplo.
Não.
A gente não leva. Ah, isso, mas isso é chato. É chato, mas tem que ir. Depois você vai melhorar. Mas a gente não mostra isso. É incrível, né? Mas aí, mais uma vez, nossas escolhas e também as nossas influências vão chegando. Porque se a gente já pensa assim, pronto. É um prato cheio. Não insiste, não. Deixa lá em casa.
Por isso que essa frase do
do, é muito interessante. Do Hermínio Miranda. Como é que é?
Não, do Hermínio Miranda. Os aborrecidos das trevas têm todo o tempo do universo investindo na gente. É porque eles querem isso mesmo, para destruir. Não interessa. É. Não interessa esse conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
É verdade.
Eu sou o caminho da verdade e da vida. Não é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Jesus. Não é? Tem um dá. Eu sou o caminho da verdade, da vida. E é o caminho. Mas nós não queremos seguir esse caminho. Esse caminho é de ranger de dente, é de dor, é de transformação dentro de nós, nas nossas feridas interiores.
É, e a gente perde tempo com tantas coisas, né? E não para para pensar. O pior de tudo é isso, não para para pensar.
É.
Vai os turbulhões aí. Mas então, vamos continuando. A gente vai refletindo e vai vendo que isso não acontece com o outro, não. A gente começa com a gente mesmo, né? O tempo todo, né? Às vezes a gente faz até essa situação toda que a gente imagina, poxa, mas eu estou me ofendendo lá com fulano e tal. Mas a gente às vezes a gente se ofende com a gente mesmo. Porque a gente não se perdoa, né? Em algumas situações que a gente faz, né? A gente não consegue se ver diferente, parece que a gente não muda nunca, que só se coloca para baixo, e não pode. A gente tem que melhorar muito e tudo. A gente tem que se amar, tem que se olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu acordei mais bonita que ontem. Pode estar uma beleza, né? Que a gente olha assim, aquele corpinho maravilhoso, né, Orlan? Né, assim?
Com certeza.
Mas a gente olha e fala assim, que maravilha, eu podia não ter esse corpinho, ia ser pior. Então tem que acordar, olha, com muito bom ânimo, gente. E aí isso tudo vai melhorando e a gente vai se melhorando também.
E quanto mais você... Eu aprendi, a doutrina espírita me ensinou com dificuldades, né? Eu, na época, um determinado momento da minha vida, eu tive uma falência, vindo de uma falência, mas eu nunca, com todas as situações, eu nunca sentei no meio Fischer e o leite derramado. Teve um ano, eu estava começando abaixo do fundo do poço.
Estava um pouquinho mais...
E não via a luz. Aí aquele ano todo foi o ano de trabalho. E foi o ano que eu mais fiz palestras levando a palavra. Olha só. Não tinha tempo para pensar em cabeça vazia.
O ânimo era para você mesmo.
O ânimo era para mim. Não me deram trégua. Trabalhar. Foi. Cheguei no final do ano, eu agradeci a Jesus. Porque eles já tinham jogado a cordinha e tinham me puxado para o fundo do poço. Eu estava começando
tá
no fundo
resgate.
Do poço, já vendo a luz. Olha só que maravilha.
Está chegando.
Porque depende exclusivamente de nós.
É
a nossa mudança, dos nossos pensamentos, dos Isso. nossos atos, das nossas ações. Não
Com
deram
certeza.
Tempo para nós ter cabeça vazia, não.
É isso aí.
Porque não adianta. O homem velho, ele tem que querer se modificar, cara.
Ah, se você...
Algum momento, ele tem que se modificar. Porque nós estamos trazendo caminho às desilusões de outras reencarnações. Os erros de outras reencarnações. As sensações mundanas. O materialismo exercido. As paixões animalizadas. Nós estamos trazendo isso há quantos séculos? Né? Então é o momento. E aí, ora, esse corpinho...
E a gente
corpinho,
já perdeu tempo demais,
já
né?
perdeu tempo demais. E esse corpinho bonitão, frágil aqui,
né?
imagina que
vai... É verdade, a gente precisa... Olha, o tempo todo, a doutrina espírita vem convidando a gente a refletir. Vem mostrando para nós que existe a bendita da lei de causa e efeito e que nos... faz pensar na responsabilidade que temos com aquilo que desejamos. Porque se eu tenho consciência que existe, na verdade, um retorno daquilo que eu faço, né? Fátima lembrou muito bem, eu recebo na mesma proporção que eu dou, então eu tenho que acreditar que eu preciso mudar para poder receber coisas boas. Porque eu cansei, como disse o Orlando agora, ele precisou cair no fundo do poço para entender... que ele estava buscando caminhos dolorosos, porque ninguém fez isso para ele. Apesar da gente ter o hábito de terceirizar a nossa vida, as nossas coisas, a gente tem que acreditar que se eu caí no poço foi porque eu tropecei. Tropecei, não olhei pelo caminho que estava seguindo, tropecei e caí. Não foi ninguém que me empurrou, né? Porque às vezes a gente recebe na nossa casa pessoas que estão cheias de dificuldades e sempre culpando o outro. Quando não tem mais quem culpar no mundo dos encarnados, a gente começa a achar que há espíritos que estão me prejudicando. Então a gente terceiriza de todas as formas. A gente não quer se responsabilizar pelas atitudes que tomamos. E aí a gente vai entendendo quando o Orlando fala do cuidado que precisamos ter com as interferências que a gente procura e a gente acha. Bate na porta e ela se abre. Então você tem que entender quem eu quero que entre na minha casa. Eu vou abrir a porta para quem? Isso eu não quero. Então fecha a porta. Quando você começa a ser mais seletiva com os seus pensamentos, com as suas companhias, você vai percebendo a influência benéfica que você está trazendo para você. Então, gente, somos nós os responsáveis. Precisamos mudar a nossa vida para que a gente seja feliz. E não está vivendo esse mundo que a gente está vivendo, né, cheio de dificuldades, as doenças mentais tomando conta, a presença de tantos transtornos que ninguém conhecia e que estão surgindo por causa da interferência que a gente deixa acontecer na nossa vida. Ou interferência pelos problemas do outro, pelas discussões que não fazem parte da nossa vida, pelo gasto de energia à toa, discutindo com aquela pessoa que não quer te entender. Você está vendo que aquela pessoa não quer mudar, para que está perdendo tempo na discussão? Isso são, essas coisas são
gatilhos
que fazem com que você adoeça. E a doença é terrível depois de instalada. Você precisa de médico, você precisa de tratamentos psicoterapeutas, e olha, está muito complicado, né, Orlando?
Isso nós vemos muito na nossa casa, na salinha de tratamento. O que chega de jovens hoje, isso, com processos depressivos violentos, jovens de 18, 20, 20 e poucos anos de idade, até 30, em situações deploráveis, porque estão fechados, não se abrem, tão ligado, aí que você começa a tentar puxar coisas e aí começa a desenrolar um novelo de problemas que é dele, interior dele, porque ele não quer se unificar. Está atrelado aquelas injunções políticas, está atrelado a tudo aquilo que vem pela televisão, pelos canais de um celularzinho, e vai ligando, está vivenciando os prazeres mundanos. Como saciar uma alma doente a não ser com o elemento da vida material? Porque nós somos almas doentes. Ao longo da nossa caminhada, há séculos, nós estamos trazendo o lá de trás que plantamos. Né? Então, para uma alma doente, dependente de elementos, o quê? Depende da vida material. Só os elementos do mundo material que vai atingir para ele. O espiritual é nosso. Então, dessa forma, o espírito fica apegado o quê? Ao modo de vida na Terra, que é mais cômodo, é mais simples. Né?
Verdade.
E ele ignora o chamado quê? Do espírito imortal. Ele não contempla o espírito imortal. Porque o mundo hoje, ele priorizou o Deus Mamon em detrimento ao Deus Amor. É o Deus material, é o dinheiro, é a soberba, é o orgulho,
é o poder,
é a corrupção,
né?
É o poder. É o que nós estamos vivenciando hoje. Na mídia só traz isso. Né? É jogos de aplicativo. E você vai se envolvendo naquilo e não contempla que você é um corpo, está revestido, o espírito está dentro, vivenciando aquele corpo, está ali, é a morada. Mas você é espírito imortal. Vai desencarnar e vai continuar com os mesmos problemas de novo.
E sofrendo as consequências.
E sofrendo. Então, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, eu sou espírito imortal. Eu vou continuar vivo do outro lado. E vou levar para outra encarnação, para a prática espiritual, todas as minhas doenças, todas as minhas mazelas, todos os meus orgulhos, meus ressentimentos. Não, nada se apaga, as doenças continuam. E como você muda isso? Na sua transformação íntima e moral. E custa, que é difícil você fazer o cinzel da mudança interior nosso. É difícil.
Machuca, né?
Machuca, a palavra é machucar. E nós não queremos ser machucados.
Não.
Nós queremos ser... nós somos o coitadinho do planeta.
Não,
eu acho que é mais ou menos isso, né? Ah, ó céu, ó, eu não mereci. Ó, porque Deus... Não, assim.
Infelizmente é isso mesmo. Bom, gente, olha, é tanta coisa para pensar, para refletir, mas eu acho que ficou legal, porque deu para passar, assim, até de uma forma leve, com essas mensagens, esses textos aí, inclusive, que tocam, né? Porque a gente começa a observar que são coisas do dia a dia mesmo, e que a gente tem que refletir e tentar ir modificando alguma coisa. Sei que é difícil, né? Mas nada na vida é impossível. Até porque a gente nunca está sozinha, né? Basta a gente querer ajuda, que ajuda vem. Agora, infelizmente, estamos chegando ao nosso finalzinho do trabalho e eu quero pedir as suas despedidas com a mensagem maravilhosa que eu sei que você vai mandar para os nossos ouvintes.
Obrigado. Esse tema, pena que nosso tempo é pouco sempre, né? Ele vai para um seminário que nós elaboramos isso há alguns anos atrás e levamos para várias casas espíritas. Que é chamado Interferências Espirituais e Obsessões. Vamos falar, inclusive, agora de 4 de outubro, um seminário no Frei Fabiano, ali no Meia. Né? Fomos convidados, vai ser um sábado de manhã, de 9 a meio-dia. Né? Se quiser, depois se coloca à disposição. Esse tema mesmo é um seminário de 4 horas, quase, 3 horas e meia, a fundo, trazendo essas reflexões todas, que eu acho de suma importância. E eu acho que as casas espíritas tinham que trazer isso a miudamente, porque é o despertar de consciências nossas. Né? Então, ficamos felizes de ter essas participações assim, né? Trazendo rápida, mas é o tira-gosto. Vamos chamar de tira-gosto? É o tira-gosto para a pessoa realmente melhorar. Então, eu agradeço a paciência, mais uma vez, exercitado conosco, né? E paz em bem a todos. Sinto-se abraçados.
E lembrem que este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite. Domingos também, mas às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas pelo e-mail umabandeiraparofuturo@radioridjaneiro.am.br ou pelo site www.radioridjaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E acrescenta, irmão José, não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Se é noite e desaba a tempestade, o dia pode amanhecer ensolarado. Não tomes nenhuma decisão importante em clima psicológico e emocional alterado.
Conclui, irmão José. Apenas a atitude correta não deve ser deixada para mais tarde. A ideia do bem, quando surge, surge no tempo de sua imediata aplicação. Adversidades e percalços são degraus de uma escada, cuja função precípua é a de conduzir para o alto. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.